O console Wii U finalmente chegou às lojas e às mãos dos consumidores. O que o mercado vem falando dele? Sinal dos tempos, você corre o risco de comprar um videogame para o seu filho e desapontá-lo. Um ano depois de lançado o PS Vita, continua decepcionando. Halo 4, nossa equipe debate a experiência de jogo do novo título da franquia. E ainda os e-mails dos ouvintes e o vencedor do nosso sorteio. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores Roberto Filho, Alexandre Ferreira, Al Rogério e Dart Rand. O Jogando Papo está carregando. Começando o Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Sejam muito bem-vindos, meus amigos!
Boa noite! Ei. Ei.
Ei. Boa noite!
Saudação animada do Alexandre. Sem mais delongas, então, Alexandre Ferreira, você que está assim tão sorumbático, tão macambúzio, o que você está jogando no momento?
Olha, por incrível que pareça, estou a jogar Halo 4 e pela primeira vez na vida posso dizer que Halo é um excelente jogo.
Roberto, filho, o que você está jogando?
No meu PS3 está meio escanteado nesses últimos dias. No 360 eu venho jogando o que 90% do pessoal do 360 estava jogando, né? Que era o Horizon e o Halo 4, até a saída aí do Black Ops 2, né? Que assumiu agora a liderança. E no PC é tanta coisa depois do Black Friday aí que não dá nem para listar, né? Mas fica aí a menção honrosa ao To The Moon. É um jogo independente que só agora eu pude jogar. Talvez não dê nem para chamar de jogo, é quase uma história interativa, mas muito emocionante, muito tocante, é muito difícil eu me emocionar com o jogo, eu me senti realmente emocionado com a história, mas é muito bonito mesmo, muito, muito lindo, muito, muito triste ao mesmo tempo, mas muito bem escrito, né? Fica aí os parabéns aí pra produtora independente que criou esse programinha muito bacana que é To The Moon.
Ao Rogério.
Só no Xbox, jogando Halo 4.
Dart Rand?
Eu, Halo 4 e um pouco de Forza Horizon também. O Cadelinha até que tá jogando bastante no PlayStation 3, é só no último mês que ele ficou descanteado, o meu faz meses que tá escanteado. Meu PlayStation 3. Quase um ano, eu acho. Eu só ligo assim uma vez a cada duas semanas pra ver se saiu algum jogo gratuito na PlayStation Plus. Daí eu baixo o jogo gratuito e não jogo.
É só pra dizer que valeu a pena o investimento.
É.
Não, eu também, Dart. Cada vez que eu ligo o Play 3 pra ver se sai alguma coisa nova, eu vejo que sai uma atualização, aí eu desligo e vou fazer outra coisa.
Mas vocês estão falando aí? Mas aí, vai sair o Batman Arkham City aí, gente, no PSN Plus.
É um jogo muito bom, excelente, mas não pretendo jogar todos de novo.
Eu quero saber se eu posso falar o que estou jogando também.
Claro.
Ah, bom. Depois da minha saga, eu comprei Halo 4 e o Forza Horizon juntos, a minha compra foi cancelada, não sei por que motivo, que eu desconfio que a loja não tinha, na verdade.
Não, é problema de crédito na praça.
Ah.
Tá com bloqueio no Serasa, ele não tá contando isso, pessoal.
Parece. Aí, foi bom porque eu descobri que o Halo 4 também não tinha o áudio em inglês, como aconteceu com o Halo 3, aí eu comprei a versão americana. E o Forza Horizon, esperei um pouquinho, fui tentar comprar na Black Friday, na Amazon, até coloquei no Twitter. 3h15 da manhã começou a promoção. No que apareceu a promoção, eu cliquei. No que eu cliquei, não tinha mais. Sério, foi a diferença do ping, sabe? E $15. $15 estava o Forza Horizon.
Ah,
mas acabei pegando na Black Friday nacional aqui por R$95.
Mas esses jogos aí vale a pena, sabe? Eu acho que. Tudo bem, R$90 é caro para um jogo em promoção. Mas tudo bem. É um esforço do pessoal.
O preço normal era R$150, então
isso
é
um desconto.
Bom, vamos trabalhar, meus amigos, temos aí vários temas, vamos destilar o veneno, o Dart tá doido aí pra falar mal. Eu queria que vocês, vocês sabem que Jogando Papo, né, Jogando Papo, na verdade, essa é a intenção, é uma conversa entre amigos, e gostaria que vocês colocassem as considerações de vocês, que vocês viram, acompanharam, sobre o lançamento do Wii U. Tem seus pontos positivos sim, tem seus pontos negativos também. Vamos lembrar um pouquinho do lançamento dos nossos consoles aí há 6, 7 anos atrás, também tinham seus problemas. Só que tem alguns problemas que parecem um pouco insolucionáveis. Quem gostaria de começar?
O Dart gostaria.
Fala, Dart. O Wii U, por Dart Randy.
Bom, eu, na verdade, não vi muita coisa positiva, não. Pra começar, o próprio hardware é praticamente o mesmo do PlayStation 3 e Xbox 360, que são de 7 anos atrás, né? Os jogos, aparentemente, não tem nenhum grande jogo. Mas isso daí tudo bem, porque a maioria dos consoles, os jogos excelentes não saem no lançamento, né? Então, isso aí dá pra relevar. É uma piada a parte online, né? Cada notícia que sai é uma decepção a mais. Como era de se esperar, antes do lançamento já tinha algumas notícias e, pelo que se vê, tá sendo um fiasco mesmo.
A primeira decepção, né, Dart? O pessoal, quando comprou, teve uma atualização gigante, né, no primeiro dia.
Ah, sim.
E demorou uma eternidade e consumiu...
5 GB de atualização.
Ou seja, se você comprou um modelo de 8...
É, já ficou só com 3.
É, bom, mas vamos lembrar que na primeira semana a Nintendo forneceu um número de 400 mil unidades vendidas. Eu confesso que foi um número que me surpreendeu bastante, até que no outro dia eu li a notícia que o Xbox vendeu 750 mil.
Pois é.
É um console de 7 anos, né?
Não, bom, mas o Nintendo Wii, na época que foi lançado, o Wii clássico, né, foi lançado na primeira semana, foi 600 mil unidades. Tem a desculpa que na época não tava em crise os Estados Unidos como tá hoje. Mas como é que o Xbox vendeu 750 mil, sendo que não é um lançamento?
Algumas coisas interessantes é que algumas pessoas falando que as versões dos jogos pro Wii U são mais bonitas. Óbvio, né? Por favor. Estamos falando de um hardware que foi lançado 6 anos depois. Mas vocês viram hoje na Forbes a matéria que saiu e foi revelada as velocidades da CPU e da GPU do Wii U?
Sim, sim.
Tô com ela na minha frente aqui, inclusive.
Então passa aí, Roberto, por favor.
1.24 GHz, né, com 3 PowerPC 650, né, de core. E o GPU funcionando a 549.99 MHz.
E é isso para o nosso ouvinte do Jogando Papo, Roberto, comparado com um Play 3 e o Xbox, como é que ficaria?
Olha, assim, começando do zero, tá? É difícil de fazer comparações como essa, porque eles são bem... Porque tem vários componentes a mais aí que jogam, que participam desse jogo aí. Mas se nós pararmos para pensar, né, o 360 opera a 3.2 GHz, né? Equivalente ali a 1.6 por linha dele. Então, quer dizer, você tem um desempenho aí que, em tese, só nesse aspecto, está funcionando a um terço do que o 360 está entregando. É bastante complicado isso, sabe? Do ponto de vista do desempenho que o Wii U pode apresentar. E aí, é claro, todos os produtores, né, tem até uma entrevista com o Katsuhiro Harada, que fez o Tekken Tag, né, dizendo que o Wii U vai enfrentar sempre um problema de velocidade, né, porque o clock dele é terrível.
Pois é, e aí, você pensando, talvez, num ciclo de vida, no mínimo 5 anos, onde já se fala, né, talvez pro final do ano que vem, a nova geração. Já falávamos, né, em outros programas Jogando Papo, que talvez o Wii U tenha fôlego até o próximo lançamento, né?
Mas será que a questão assim do processamento seria tão importante, ainda mais se tratando no console da Nintendo, que eles proporcionam uma experiência bem particular, né, de diversão. Eles têm os títulos aí, Mario, Zelda, Donkey Kong, e sinceramente são jogos assim que nunca dependeram de um hardware muito potente, né? O Wii aí teve o Emote, do GameCube eu nem joguei direito, mas, bom, eu acho que o importante é lembrar que eles com certeza vão trazer esses jogos todos, esses títulos que tem forte apelo na Nintendo, né? Provavelmente daqui a 1 ou 2 anos eu acho que eles virão, com certeza, e justamente na época que deve vir aí a próxima versão do Xbox e PlayStation, então a Nintendo ainda tem esse fôlego, né, com os títulos. Mas é, deve lembrar também que os consoles não vão trazer só um hardware mais potente, vai trazer uma experiência nova, assim. Pelo menos o Xbox já vai vir com o Kinect 2, né? 2.0. Não se sabe como vai vir aí o console da Sony. Nem sabe se a Sony vai conseguir investir em uma nova experiência com o PlayStation 4, né? Tá mal das pernas e então, tal. Mas...
É, você falou um ponto importante, né, Rogério? Quer dizer, claro, o Dash também falou, demora um pouco a biblioteca de jogos se desenvolver. Vamos lembrar que quando o Play 3 foi lançado, teve gente que pagou R$8.000 pra jogar Resistance, né?
Uhum.
Ou então... E nós pagamos R$3.000 para jogar Perfect Dark Zero, ou, né, Camille.
Sei. Mas o problema, né, Lucas, é que você tá com um console que, em tese, é o que a Nintendo vai apresentar para enfrentar futuros consoles da Microsoft e da Sony, né, os substitutos do 360 do PS3, e ele não diz a que veio, no aspecto tecnológico, né? Então nós podemos até argumentar, e isso é uma discussão interessantíssima, né? Se interessa essa melhoria tecnológica ou não. Talvez o público da Nintendo não esteja querendo essa melhoria tecnológica. O problema é que eu não acho que hoje a Nintendo tenha um público nuclear dela muito grande. A gente já viu que quando a Nintendo não conseguiu apresentar consoles de qualidade no passado, a quantidade de nintendistas, né, por assim dizer, era muito pequena. O pessoal abandona o barco com facilidade. Você não tem uma quantidade grande de fanboys da Nintendo para manter.
O próprio Wii, o pessoal abandonou rapidinho, depois passou a novidade do Wiimote, né?
É, se você pegar ali ó, o desempenho lá do GameCube, por exemplo, foi muito fraco, né? Então você tem...
O Wii vendeu muito bem nos dois primeiros anos, depois começou a cair vertiginosamente.
Então eu não acho que seja só essa questão tecnológica, e vou até mais além, não é só, porque o pessoal tá fazendo um escândalo em cima da velocidade aqui de processamento, que tudo bem, é um componente importantíssimo no jogo, mas não é o único, né? Tem uma série de outras vantagens. O pessoal, por exemplo, tá enaltecendo que o Wii realmente... Ele está muito mais miniaturizado o processador dele, ele possui algumas tecnologias, sem querer entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas, por exemplo, Out of Order Execution, que é uma tecnologia que não tem no 360 e nem no PlayStation 3, que é interessante, mas é muito pouco se a ideia era apresentar tecnologia nova. E aí o que o Wii U vai nos trazer? Eu sempre gostei da apresentação da Nintendo quando eles queriam e apostavam nessa ideia do tipo, o Wii U vai desvincular você da televisão, o Wii U ele vai ser uma coisa meio intermediária entre um portátil e o console que hoje nós temos. Mas daí, em vez de ele apresentar uma coisa nova, jogos que realmente utilizam de forma revolucionária essa tecnologia, por enquanto tudo que ele está fazendo é lançar jogos que já saíram para os outros consoles. Tá? Então não tem nada de novo. É uma utilização pueril da tecnologia, ou não é utilização nenhuma. Pode ser que a Nintendo... Estamos sem ver o nascimento do console. Pode ser que com o passar do tempo a Nintendo consiga produzir alguma coisa que realmente utilize todo esse potencial que ele tem. Mas o meu medo é que ele vire um Kinect mal aproveitado, um Move mal aproveitado, só que é um console inteiro que está sendo atingido.
Algumas decepções, né? A gente comentou nos programas passados a questão, por exemplo, da voz, que tem que ser com fone terceirizado, e agora eu também fiquei frustrado quando você vê que o gamepad lá com a tela, como é que chama? O iPad, né? Esqueci o nome agora. O controle lá que tem a telinha.
O iPad, não é? Não
me lembro o nome. Pois é. E a autonomia dele é 3, 4 horas. E detalhe, você não pode carregar no console, tem que ser na tomada, sabe? Então, algumas coisas que complicam a experiência, né? Aí um dos títulos que poderia ser interessante, o Zombie U, feio que dói. Todo bugado.
Não, e tudo tecnologia que já existe, o que tá faltando aí. Quer dizer, por exemplo, Play and Charge, já existe. Vamos concordar com isso, né? O 360 Sim. tem, o PS3 tem, funciona muito bem, funciona até melhor do que os carregamentos, né? Do que o kit, aquele de carregamento lá 360, por exemplo. Né, funciona muito bem. Microfone, a Microsoft deixou bem claro pra todo mundo a importância do console vir já com o seu headset. Né? Não é possível alguém duvide da vantagem do console ter isso, né? Basta ver que na PS3 é um silêncio sepulcral a PSN, né? Porque ninguém tem microfone, ninguém fala com ninguém. Então, não veio o troço.
E supostamente para a PlayStation até é mais fácil, porque qualquer headset Bluetooth dá, né?
Poderia servir. Não. E o pessoal não toma a iniciativa de ter, entendeu? Então mostra a importância Exatamente. De vir junto.
E a
Nintendo nem aí.
A Nintendo, enfim, ela vai dar um tiro nos pés, porque o fator surpresa está completamente esgotado. Houve um amigo meu que tem a Wii, que ao falar comigo, e ele não é assim gamer como nós, aliás, por isso é que ele tem uma Wii, e ele disse, há aí uma publicidade da Wii U, aquilo é bom, e eu, não, é consola da próxima geração, também não. Eu vou poder jogar os meus jogos da Nintendo Wii na Wii U? E eu... nem. É que para já ainda não se sabe. E a resposta dele foi... Então para que é que eu preciso disso? Ou seja, nem quem tem a Wii necessita da Wii U. Por isso, se quem tem a Wii não quer a Wii U não é nova geração. Daqui a um ano, o iPad 4 vai ser superior ao Wii U, e com uma vantagem: a bateria não dura 3 horas, não é? Dura mais, dura 4 ou 5. Enfim, a Wii U é a nova PlayStation Vita, que nós vamos falar mais à frente.
E vocês viram uma das últimas? Quando saiu essa notícia, até eu postei no Twitter a notícia e botei, nem comento mais nada. Que era, tu compra o teu Wii U, faz uma conta na Nintendo, não sei qual é o nome da Nintendo Network lá, o que que é.
Agora já não dá os Mi's. Os Mi's já não funcionam.
É, e daí o teu console estraga, tu tem que criar outra conta, não tem como transportar uma conta.
Exatamente.
É atrelado ao console. Fica preso.
E o melhor, a Microsoft vai transportar a Gamertag, o Avatar, os Gamer Points, a Nintendo.
Sim, com certeza.
A Nintendo não, nem sequer consegue transportar os Mi's. Enfim, a próxima geração é para uma sala de estar, é muito simples. Ou compram um PC topo de gama, ou compram a próxima Xbox, porque essa vai ser a concorrência.
Bom, já que vocês pincelaram o assunto, até o Alexandre falou a questão do iPad, uma pesquisa agora revelada teve alguns dados interessantes. Quer dizer, aquela velha história, a gente já suspeita, mas é legal ver isso quantificado. As crianças, elas almejam agora para Natal mais gadgets do que videogames. Então vamos ver alguns números. Não vou passar a pesquisa toda, mas primeiro vamos acima de 13 anos de idade. A pesquisa, você não tinha apenas uma opção, né? Então no caso, iPad, 21%. Foi o líder da pesquisa. Computador, 19%. Um tablet que não fosse um iPad, 18%. E aí aparece o Nintendo Wii U com 17%. Depois vem iPhone, Smart TV, leitores eletrônicos, até achei interessante. E o Xbox e o Play 3 estão lá embaixo, e o Nintendo DS, porque creio eu que essas pessoas já têm esses aparelhos em casa. Óbvio, né? Mas agora, crianças entre 6 e 12 anos. iPad, 48%. Nintendo Wii U, 39%. E aí vem iPod Touch, iPad Mini. Tem até Apple TV. Tem criança querendo Apple TV. Não sei pra quê, né? Mas enfim. Não sei pra quê.
iTunes, né?
Lucas, nós estamos a falar de uma geração que já nasceu com a tecnologia nos dedos. Por isso, eles sabem melhor do que ninguém fazer escolhas. Um adulto vai comprar a Wii U, e a criança de 12 anos não vai ser estúpida a esse ponto. Vai comprar o iPad.
Não, mas era justamente nesse ponto que você tocou. Que, né,
porque
que
eles já nasceram neste meio. Eles sabem exatamente aquilo que vale a pena ter e aquilo que não vale a pena ter.
É. Eu que trabalho com adolescente, e é muito comum, assim, eles vêm perguntar se vale a pena, se não vale, compra isso, compra aquilo. E aí até essa semana um aluno meu perguntou, o pessoal pergunta, pra você comprar um iPhone por 3 mil e não sei quanto? Eu falei, cara, você vai gastar 3 mil num celular, tá? Vai gastar 2.500 num celular. Aí eu pergunto, você tem uma boa TV em casa? Você tem um bom, né? Sabe, tem um Xbox, tem um... O público que eu trabalho, a maioria não tem, né? Xbox, nem Play 3, agora que eles vão pedir de Natal e tal. Mas é esse fascínio, quer dizer, na verdade são as redes sociais, né? Eu até brinco com os meus colegas de escola que é assim, antes a gente não deixava usar telefone em sala de aula porque desvia a atenção, né? E no primeiro dia de aula eu falo pros meus alunos assim, quem é meu aluno e vai ouvir sabe disso. Vocês vão me ver usando o iPad, porque eu faço a chamada no iPad e tal. E aí eu pergunto, por que que eu posso usar e vocês não podem? Já acontece essa história aqui. Aí os caras falando, pode usar porque tu é professor. Eu falei, não, eu posso usar porque quando você vier tirar uma dúvida comigo, eu paro tudo para te atender. E o aluno não faz isso. E agora é a maldição da internet barata e o povo tweetando em sala de aula. Então essa necessidade de estar conectado o tempo todo, só que não basta estar conectado, tem que estar conectado com o melhor aparelho possível. Então eu acho interessante até, Alexandre, que as crianças estejam espertas nesse ponto, mas também é uma cultura do consumismo exagerado que isso precisa ser trabalhado, né?
Em relação a... Isso sempre foi, não é? Quanto mais evoluída é a sociedade e mais consumista ela se torna, as crianças, no fundo, vão ser o reflexo dos adultos, não é? Se o adulto, se o pai e a mãe têm o iPhone, a criança também vai querer, não é?
Claro, mas aí que tá. Mas sabe o que eu acho? Elas não querem um iPad para jogar.
Será que não?
Eu acho que não é a principal escolha. Se chegar para uma criança dessa, o que, que você quer de Natal? Eu quero um iPad. Tá? Pergunta um jogo que tenha para iPad. Elas não sabem. Elas querem o iPad por isso que você falou. É o espelhamento. Ver os pais usando, a questão das redes sociais, sabe? E eu tenho medo que o iPad vire um... Aliás, tenho medo. Vai virar. Sem dúvida. Vai ser o novo computador. É aquela velha história. Não, eu dei o computador pro meu filho. Enquanto ele tá em casa, não tá na rua fazendo não sei o quê. Acontece que o seu filho está fazendo não sei o quê no computador.
Né? É verdade, tem esse problema. Mas eu não sei, não me lembro quem foi. Eu acho que um usuário lá do portal Xbox... não sei se foi o Vidal, quem foi, mas essa pesquisa aí, a gente tem que ver com grãos de sal, né? Com grãos de sal aí a interpretação dela. Porque me parece óbvio, até se eu fosse uma criança hoje em dia, embora eu, pessoalmente, eu nem tenho iPad, só para ter uma ideia, né? Não é uma coisa que tenha me atraído ainda, eu sei utilizar os mesmos recursos por outros meios. Mas eu acho que o iPad é mais interessante para uma criança, principalmente para um pré-adolescente, para um adolescente ali a partir de 13 anos para cima, do que um videogame. Eu acho que ele oferece mais opções para ele, mais uso diário, mais entretenimento diário do que o videogame. Então, eu não vejo, não acho isso chocante, assim, sabe? Eu acho natural. Eu acho que na lista de prioridades, até confesso até que prefiro. Tá, acho mais legal que eles tenham o iPad que dá mais
produto,
opções.
É um produto mais geral, mais genérico. Videogame é uma coisa mais específica, né?
Eu não acho que seja para jogos. Ele sabe que tem alguns joguinhos, ele pode não saber qual é o título do jogo, mas ele sabe que vai ter lá um joguinho que ele vai tocar na telinha e vai pular de um bloco para outro. Enfim, ele sabe que tem isso. Tá, mas ele sabe que tem as outras utilidades, que é o que ele está interessado agora. O videogame vem como segunda prioridade, terceira prioridade. Até aí eu não vi maiores problemas. O que eu acho chocante, chocante não, mas a má notícia para a Nintendo, é que mesmo no público-alvo deles, por exemplo, de 6 a 12 anos, não é nenhum preconceito, tá? Você pode gostar da Nintendo sendo mais velho do que isso, vamos deixar claro. Tá? Mas vários produtos da Nintendo são produtos casuais, voltados para a família, com censura liberada, ou censura para crianças mesmo, de 6 a 12 anos. Tá? E esse pessoal não está querendo o Wii U. Tá? E esse pessoal querer o iPad, esse já está meio esquisito. Porque uma criança de 7 anos vai querer ter o iPad? Mas enfim, esse pessoal é um público que a Nintendo precisa que esteja andando de mãos dadas com ela. Se esse público não está, eu, se fosse a Nintendo, ficaria com um sinal amarelo aí aceso.
A Nintendo não tem hipótese. Não tem hipótese. Não tem fator surpresa nenhum, mais. Não tem tecnologia. Não aposta nela. Não traz nada de novo. Traz uma série de tecnologias atrasadas, bem maquiadas, mas que dentro de um ano vão cair por terra, porque eles não têm como competir com um Kinect 2. Eles não têm como competir. E imaginemos que a próxima Xbox, o comando, no meio tem uma docking station para a gente colocar o nosso iPhone ou Windows Phone. Acabou. A Nintendo acabou. Porque nós não estamos a gastar a bateria do nosso comando. Nós vamos estar a gastar a bateria do nosso telefone, não é? E a tecnologia já existe, já tem nome, chama-se Smart Glass. Por isso, a Nintendo... Eu não consigo vislumbrar um futuro brilhante para a Wii U, nem um sucesso comercial para a Wii U. Confesso que não consigo ver.
O que eu acho preocupante é isso que vocês já comentaram. Por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, se ela quiser, por exemplo, se ela tiver vontade de jogar Super Mario, não vai fazer diferença se é o Mario HD ou o Mario, sabe, normal. Porque pra mim, por enquanto, só quem tem essa vontade de comprar o Nintendo Wii U é adulto que jogou Mario a vida toda e tá louco pra jogar Mario HD. Só, sabe? Porque por enquanto, você vai jogar port de jogo que já saiu, ou vai jogar...
Mas enfim, Lucas, quem tiver a Wii e tiver o Mario Paper, pra que quer a Wii U? Já é um jogo tão bom, né? Da série Mario, né? Mario é Mario, né?
Quero saber, o Rogério, que está aí, Rogério?
Sim, sim.
O Rogério, que é pai de 5 filhos aí, por exemplo, o que você daria de Natal aos seus filhos? Um iPad ou um Nintendo Wii U?
Ah, cara, sinceramente, eu acho que esperaria essa parte dos consoles, esperaria chegar a nova geração mesmo, né? É engraçado ter colocado nova geração assim, mas eu fico confuso também por como é que se define uma nova geração, configuração, assim, ou com o intervalo de tempo, não sei, mas eu acho que um PC novo, um iPad mesmo, seria melhor, viu?
Até como o Roberto falou, né, uma criança de 6 anos, tem vários livros interativos, tem jogos educativos, né, pelo preço, pelo que ele... e também os pais vão dar uma roubadinha nisso, né? E também, quando eu vejo essas pesquisas, assim, sabe, eu penso no... Às vezes eu esqueço que a gente tá no Brasil, sabe? Eu fico imaginando essa gurizada toda com iPad sendo assaltada na rua, mas enfim.
Não, esses dias um amigo meu tava falando que tem um conhecido dele que costuma falar assim, tem coisas que não são pro Brasil. iPhone, iPad, essas coisas não são pro Brasil, porque... porque
não, mas,
com assalto aqui... Coisa...
É, mas aí tá uma coisa, cara. O iPhone, ele perdeu o mercado aqui no Brasil. Enquanto no ano passado era 1% da população que tinha celular, hoje ele é 0,4, né? Ou seja, os preços
perdeu
hoje...
O mercado, não... Claro, perdeu o mercado ou os consumidores perderam o aparelho?
Acho que as pessoas estão perdendo interesse, porque... Não, mais caro, né?
Mas quando eu falei de um aluno meu querer comprar um celular de R$3.000, porque o iPhone lá fora é barato. Eu falei, bota na cabeça, cara. Isso lá fora é barato. Lá fora é fácil trocar todo ano. Lá fora, dependendo do plano que você faz com o operador, você leva um iPhone por $100, o novo. Então aí os caras querem pagar R$3.000, cara. R$3.000 você compra uma TV de 42 polegadas, um console e ainda sobra dinheiro pra, sei lá, pra comprar meia dúzia de jogos ainda, se quiser.
Exatamente.
Sendo que vários dos meus alunos não têm isso. E desejam isso. Porque eles querem videogame também. Mas querem ter um iPhone. Pra quê? Pra mostrar pros outros? Só que os outros sabem onde é que eles moram. Eles sabem o que é que eles comem. Eles sabem que eles vão com o mesmo moletom todo dia pra aula, né? Quer mostrar o quê pra quem? Eu sempre falo, cara, eu trabalho com ensino médio, os caras arrumam o primeiro emprego, canso de ver isso. Eles arrumam um emprego de R$400, um estágio, 400, 500. A primeira coisa que eles fazem é comprar um celular de 2.000.
Pois é, cara, conheci muito estagiário, assim, no trabalho, que era nessa linha.
É?
É consumismo, começa nessa idade, assim. São raros os que ainda tem uma cabeça formada. Não,
o que se vê de gente também morando mal, que tem um carro que mas não é compatível. Não,
A gente vive num país muito consumista, né? O brasileiro não tem a cultura de poupança. Não é uma cultura. Não é nenhuma opinião, é um fato, né? A nossa poupança interna é ridícula. O brasileiro não sabe poupar, não sabe investir, não. Não, nós não temos realmente essa cultura para nós. A gente, eu acho absolutamente ridículo quando eu vejo algumas manifestações dizendo que os americanos são um povo consumista, quando na verdade a poupança interna dos americanos é extraordinária. E esse pessoal sabe se programar. Você fala para um americano, compra a prazo ou parcelada, é até difícil de você explicar o que, que é. Até a expressão que ele vai usar, porque vai fazer installments, que é a expressão que ele usa, é uma coisa muito rara para eles, não é uma coisa assim habitual no dia a dia deles fazerem acertos dessa maneira. Né, de pegar crédito para fazer pagamento em 10, 15, 20 vezes. Né? Porque eles, o que eles fazem? Eles poupam o dinheiro, vão lá e compram. É assim que funciona a sistemática deles. E não precisa nem ir muito longe. Tá? Esses dias atrás eu estava vendo um seriado na televisão, The Middle. Tá? E nesse The Middle, que eles meio que acompanham ali a vida de uma família de classe média americana, tem um episódio inteiro falando sobre a filha adolescente que queria comprar um jeans. E o jeans que ela queria comprar custava $100+. Tá? Então, quer dizer, seria o equivalente que é R$250, que é um jeans de marca aqui no Brasil. Tá? Se você pegar jeans da Diesel, você não compra R$250. Tá? Então, um jeans de marca aqui no Brasil. E você vê que eles acham absurdo que a garota está querendo comprar esse jeans. E é uma família que recebe muito mais do que uma família média brasileira. Tá? E eles não e eles acham que gastar R$250 numa coisa como essa é um absurdo, mas isso é uma coisa normal aqui no Brasil. Tá? Não é uma coisa terrível, não é uma coisa fora do comum. Ah, uma criança de classe média tem uma blusa que custa R$250, um tênis que custa R$500, um não sei o que custa R$400. É. Nós temos isso aqui.
Deixa eu dar um exemplo, Roberto. Saiu agora há pouco aquela caixa do Harry Potter, aquela Wizards, né? Que é monstruosa, que tem gaveta e tem um monte de coisa. E o preço no Brasil foi R$2.000. E lá fora, se não me engano, era $240 e tal. E não vendeu, porque eles acham muito caro você pagar $240. E aqui o povo pira, mas tá muito barato, vou mandar trazer de lá porque é muito barato. E os caras pensam assim, não, cara, é muito dinheiro por um monte de disco que não custa quase nada. E um monte de peça de papelão.
Claro,
né?
Claro.
Então é bem por aí. Ainda mais uma coisa totalmente supérflua. Bom, mas já que estamos falando em consumismo, teve uma onda consumista que não pegou. O PS Vita está completando um ano, agora no final de 2012, e a coisa anda feia. Vendas baixíssimas, as desenvolvedoras estão desanimadas porque é um ciclo vicioso, né? Para que eu vou desenvolver se ninguém compra? Para que eu vou comprar se ninguém desenvolve? E aí como é que se sai desse vício, Roberto?
Nesse caso é fácil, né? Porque o produto não atrai, né? Então, fugir do vício de consumo nesse caso era tranquilo. Olha, eu tive um PSP, até quando começaram a anunciar aí o PS Vita, aí eu até dei uma olhadinha, achei muito bonito os gráficos, o trabalho que eles tinham feito com o portátil, mas, sinceramente, olha, não vou nem me alongar nisso, não é esse o propósito de um portátil, tá? Nós não queremos portáteis que são capazes de reproduzir, sei lá, lá quantos pixels de resolução, nós não estamos interessados em portáteis que são capazes de trazer um jogo quase inteiro do PS3 para a telinha, não é para isso que portáteis servem, não é isso que as pessoas que têm portáteis procuram. Então o PS Vita não traz nada, quer dizer, o que a pessoa que vai procurar no PS Vita que ela não vai conseguir em outros aparelhos muito mais úteis, como nós íamos mencionando. O PS Vita, a meu ver, pela essa... O foco dele é natimorto. E a gente vai falar depois do downgrade da Sony. Pode botar boa parte da parcela de culpa em cima do PS Vita.
Não, e a soberba da Sony continua, né? Não diminuíram o preço um centavo sequer.
Deixa eu passar um pra você.
Porque a Nintendo, ela, quando lançou o 3DS estava com vendas meio ruins e tal, eles baixaram o preço. Uhum. E daí engrenou. E a Sony, com a soberba dela, fez, né?
Olha, portátil dedicado, meus amigos, sei não. Acho que estamos vendo o fim de uma era.
Exatamente, e isso tem a ver com o nosso tema passado, a questão das crianças aí desejando... Já falamos isso em vários programas. Quem é que vai deixar, por exemplo, de comprar um bom smartphone para comprar um videogame portátil, se o smartphone faz isso muito mais. Mas deixa eu passar uns números aqui que eu fiquei apavorado. O PS Vita no Japão, que é o grande mercado da Sony, na semana de 11 de novembro, vendeu 4 mil unidades. O PSP, o PSP de 8 anos de idade, vendeu 12 mil na mesma semana.
Ah, ninguém quer esse troço, não tem nenhum atrativo.
Gente, 4 mil unidades é baixíssimo. Na outra semana,
de 18, se duvidar, novembro, deve ter vendido menos que o Xbox 360 que vem. Que
tem, não duvido.
Umas pífias lá, não.
Na outra semana, uma semana depois dos 4 mil, vendeu 13 mil. Aí você vai pensar, opa, agora sim, vendeu bem. Mas foi justamente a semana do lançamento do Assassin's Creed 3, que era uma das grandes promessas, mas aí que tá, é o que o Roberto falou, promessa de jogo que você tem uma experiência muito melhor no console.
Pra quê?
Pra que jogar Uncharted? Pra que jogar Call of Duty meia boca, ou reformuladinho, ou sabe, ou capado? Então, esse
aliás,
modelo...
Olha, Call of Duty do Vita teve notas péssimas.
Outra coisa, vocês sabem quanto custa um cartão de memória de 32GB do PS Vita?
$100.
$100. Os caras estavam oferecendo o PS Vita em promoção na Black Friday semana passada. Só que aí, se você quiser, né, qualquer joguinho aí, é 4GB tal, e é tudo pro download. E aí, $100, um cartão de 32GB. E você sabe que a Sony é tacanha nesse ponto, é fechado, tem que ser o memory card deles, não pode ser de outra empresa.
Aliás, eles regrediram nisso, né? Porque antes era um memory card comum, o PSP, né?
Cara, você compra um HD de 1TB por esse preço.
Ah, né, e não é possível que a Sony não tenha aprendido, né? Porque, olha, eu tô fazendo um teste ao vivo aqui, eu acabei de digitar no Google aqui, eu digitei DS, tá, da Nintendo, que é o videogame mais vendido da história, né? DS e Japão, tá? Não sei se é a nona ou décima imagem que me aparece já, é um japonês jogando no metrô com o DS. Uhum. É pra isso que serve o portátil, tá? O portátil é pra você pegar uma hora ali que você tá lá tomando banho de sol na praia, pra isso que serviam os portáteis. Tá, você tá indo viajar, tá indo de volta pro trabalho, ou indo pro trabalho, você joga alguma coisinha rapidinho ali e tá resolvido. Tá, você não vai jogar e você tá, agora vou fazer aqui a fase inteira do Assassin's Creed. Não vai, não é pra isso.
Exatamente,
que serve. Tá, e pra essa finalidade, o iPhone, os Androids, o iPad já estão preenchendo. Então,
pra isso serve o Angry Birds, né? Que você joga uma fase...
Mas seguinte. É óbvio.
Claro. Mas o Roberto, você levava o portátil pra praia? Não entendi como é que é o negócio.
Olha, pra praia eu confesso que não, porque como todo bom curitibano eu fico... Eu tenho um certo pavor de sol, somos nós vampiros, né?
Claro.
Curitibano que se preza não gosta de sol. A gente gosta de tempo nublado e chuva. Mas é pra isso que serve, entendeu? É pra você estar lá na praia, pra você estar... Vamos pensar em outros lugares.
Não, o exemplo perfeito é esse, é o metrô, é um aeroporto, sabe? Você tá esperando
no banheiro.
Banheiro, no médico, no dentista lá, entendeu? É pra esse tipo de coisa. E isso o iPad, o iPhone já preenchem esse espaço. Então eu acho que o DS já tá indefinido há um bom tempo e vai continuar. O 3DS baixou o preço, conseguiu melhorar um pouquinho, mas também não vai assustar a concorrência, e o PS Vita é natimor.
Porque, claro, né, Roberto, com esse preço, tanto dos periféricos quanto do próprio console, a gente pressupõe que a pessoa já tem um console em casa, já tem um bom equipamento. Então, aquela história, pra que eu vou jogar deitado na cama um Call of Duty qualquer coisa, se eu posso jogar... Sabe? Na versão de console.
Deitado no sofá.
Onde muito mais pessoas têm, e, enfim. Né?
Mas se for pra jogar na viagem pra praia, ou na viagem pro sítio, ou na viagem pra qualquer lugar, Você vai pegar ali, vai ligar o teu iPad, vai ligar o teu iPhone e vai mexer no Angry Birds, no não sei o que da musiquinha lá que também tem, no joguinho da aranha, vai ser esse tipo de coisa.
É. E aí com isso, juntando, aí já comentamos brevemente, a questão da nota da Sony caindo, sendo tratado como junk, a gente tem então o PS Vita, que era uma das promessas da empresa, não vende nada. Terrível, não tem perspectiva, que como eu comentei, as empresas não estão se interessando. Temos o Play 3, que segundo um artigo até que eu li agora, esqueci quem escreveu, diz que o Play 3 está envelhecendo assim, desleixadamente, largaram no asilo, porque deixaram passar o ano 2012. No,
pelo amor de Deus, cara, esse ano foi uma vergonha pra Sony.
Pois é, aí eles
não
estão...
Não teve um lançamento Network, exclusivo.
Em compensação, a PlayStation Network... Eu penso que foi melhor do que a Live.
Pois é, mas quem é que compra um console pela PlayStation Network?
Não. Quem já tem, não é?
Mas melhor em que sentido?
Os jogos que saíram, os negócios feitos na PlayStation Network, nomeadamente a PlayStation Plus, não é?
Ah, mas Alexandre, mas não.
Mas eu não tenho, atenção, eu estou a falar daquilo que eu leio, não é?
Porque eu tenho a PlayStation aqui, tenho a PlayStation Network, a interface da PlayStation Network, a acessibilidade dela é pavorosa, aquele troço, entendeu? E o 360 só tem avançado nisso, né? Agora com essa nova interface que foi pra Live, que é basicamente a mesa do Windows 8, né? Com as janelinhas passando e tal. Mas tudo, entendeu? Tudo é mais fácil, tudo é mais acessível, tudo tem links direto, tudo tem acesso. A PlayStation Network é uma desgraça. Você quer ver, por exemplo, quais foram os lançamentos da semana, ele fica um tempão ali só pra carregar meia dúzia de imagens.
Apesar que ao mês teve uma atualização, né? Só que... Eu acho que veio em uma hora meio...
Não, e ficou, demorou, né? Ficou bonito, mas não achei muito prático, não, aquela lista.
Mas se você se habituar, você vê que fica tão mais fácil que a Live, assim, de procurar algum jogo, algum demo, que vocês têm muitos filtros.
Olha, eu quero deixar claro o seguinte, né? Quem escuta... Claro, muita gente já conhece a gente. Não é questão de defender plataforma, não é isso, cara. Esse programa é um programa multiplataforma. Mas eles dão um motivo pra gente falar mal, cara. Exatamente. Eu não entendo a Sony, cara. Que empresa lixo, cara. Não lançaram um jogo desse.
Lucas.
Não, cara, eles passam... Não, olha só. Eles passam um ano inteiro sem lançar um título exclusivo importante. Vão deixar tudo pra ano que vem. Sabe-se lá que mês. Daqui a pouco começa. Jogo tal vai atrasar. Daqui a pouco a Microsoft lança a conferência em fevereiro, março, anunciando o novo videogame. Ninguém mais compra jogo nem pra ano que vem, cara. Eles deixaram abandonado.
Realmente foi um ano tumultuado, assim. Teve troca na presidência, várias divisões aí no vermelho. É só a parte fotográfica na Sony tá boa atualmente, né?
Mas,
a parte de música também.
Mas a pergunta que se põe é, por que é que houve essa troca? Porque o mal já vinha de trás.
Claro.
Ah, sim, mas desde o começo do próprio PlayStation isso, né?
O mal já vinha de trás. A Sony fez um monte de asneiras. Não conseguiu, em tempo útil, fazer nada para acompanhar a nível de online, de conquistas, gamer tags, sei lá, um monte de coisas que não têm ciência nenhuma e eles não conseguem fazer. Não conseguiram fazer em tempo útil. A Nintendo teve uma sorte genial, que foi a porcaria da Wii ser uma experiência diferente, porque senão era outra tragédia. E podem-me chamar de caixista, e eu sempre tive consolas da Sony, sempre, no dia de lançamento, sempre, mas eu ainda, como o Lucas estava a falar, não é? nós não gostamos da não concorrência, porque isso é mau, não é?
Claro.
A não concorrência é muito mau para nós, mas conforme o Lucas disse, as outras marcas, elas dão todas as semanas notícias para serem motivo de chacota no nosso podcast. Todas as semanas.
Olha,
se nós fizéssemos o Jogando o Papo todos os dias, nós todos os dias podíamos fazer uma piada à custa da Nintendo e da Sony. Todos os dias.
Olha, Alexandre, eu vou te falar uma coisa muito séria. Se eu fosse presidente da empresa, eu ia chamar todo mundo e dizer assim, olha, vocês agora me convençam por que nós devemos lançar um console para a próxima geração. Porque nós já discutimos em outros programas. Se a próxima geração for a última, não se sabe. Se ela for a última, o Play vai comer poeira de novo. E vai afundar talvez Lucas. Mais a empresa ainda, porque não está sobrando dinheiro. E se não for a última, eu esperava pular a geração.
Mas eu ainda fazia outra pergunta. Eu juntava o pessoal todo e perguntava assim, convençam-me que eu tenho de ficar nesta cadeira.
Eu só quero concluir aqui. Então imagine que o novo Xbox saia em 2014. Sinceramente, cara, eu pela primeira vez estou começando a achar que o negócio da Sony é não lançar um console para a próxima geração. Espera da 2017, 2018, ver como é que vai ser o mercado. Vai ter console? Ah, não vai ter mais console? Vai acabar depois disso? Vai ser outra coisa? Eles precisam estruturar a empresa, cara. O dinheiro não está sobrando?
Será que a Sony não vai utilizar a plataforma Gaikai para distribuição digital apenas?
Acho que apostar apenas no Gaikai seria muito arriscado, hein? Acho que eu não faria isso, não.
Não é mais arriscado do que lançar uma porcaria de um portátil que não presta para nada, lançar um UMD que não presta para nada, lançar um Blu-ray Disc com distribuição digital. Era mais uma asneirada.
Não, mas é que tem alguns componentes aí também que a gente tem que levar em consideração, tá? Porque, tudo bem, esse ano foi... Olha, eu acho que desde 2007, eu acho, que eu não via um ano realmente tão fraco pro PlayStation assim. Mas o problema é que, claro, a gente tá de olho aí no que a Sony e a Nintendo têm metido os pés pelas mãos, e a Microsoft até que tá quietinha na dela. Mas também vamos pensar o seguinte, tá? A Microsoft não tá inspirando muita confiança, porque ela tá claramente se voltando pro Kinect, tá claramente se voltando pro mercado casual. Quer dizer, botaram até, a meu ver, foi um sacrilégio, né? Botaram até o nome de Forza no Horizon, porque, sinceramente, eu me recuso a chamar o Horizon de Forza, porque aquilo não é Forza. Lá é um jogo de corrida casual, até poderiam ter dado outro nome, que teria sido uma franquia exclusiva a mais, né? Não seria só mais um capítulo do Forza. Então, porque não tem nada, tem muito pouco de Forza no Horizon, tá? E é mais um capítulo dessa tendência casuística que o Xbox tem tendo. Tá, caiu, por exemplo, de paraquedas, de presente pro 360 alguns jogos fantásticos, como foi o caso do The Witcher 2, né, que realmente foi uma bênção pro 360 aí, um jogo hardcore exclusivo, né, entre os consoles para o 360. Mas eu fico pensando assim, o jogador hardcore da próxima geração, eu acho que tem que torcer que a Sony resolva não só lançar um novo console, como perceber que a Nintendo tá carta fora do baralho, que a Microsoft vai tentar pegar o mercado da Nintendo, e vamos usar a Sony como nossa tábua de salvação, porque eu não tô vendo muita esperança pro jogador hardcore na Microsoft, não.
É, cenário apocalíptico isso. Mas, como eu falei, cara, situação muito complicada, eu esperava sair o próximo Xbox, esperava olha, dois, três ainda, anos e lançava o próximo Play.
Atrás, ainda voltando atrás, estavas a falar do Witcher,
uhum.
Mas olha, ainda desculpa, em relação ao exclusivo hardcore Witcher 2...
Uhum, sim.
Porque é que ele foi exclusivo e porque é que ele conseguiu ser lançado para uma consola? E o mérito é todo da Microsoft, por causa da tecnologia de programação, que foi outro tiro nos pés da Sony.
Estamos de acordo nisso,
isso,
com certeza.
Por
mas,
isso,
mas é muito... É muito...
Será que esta geração, alguma empresa... foi perfeita? Claro que não. A Microsoft teve um enorme problema com as três luzes vermelhas.
Abandonou a produção first party, né, de jogos, praticamente, né? Ficou só com a Rare, até
comprou a Rare para fazer avatares.
Mas olha só, mas Alexandre, você tocou num ponto fundamental. Mas olha só. Luzes vermelhas. Todos nós sofremos. Já falamos sobre isso aqui. Todos nós já tivemos vários Xbox.
Abandonamos a plataforma? Não.
Não, mas olha só o meia-culpa da Microsoft quando ampliou a garantia de um ano para 3 anos. Foi ali que ela conquistou. Exato. A gente. Ela admitiu, olha, fizemos besteira, a gente é obrigado.
Exatamente.
Quanto eles não perderam, tá? Trocando o aparelho gratuito. Dois aparelhos de graça.
Aquilo que eu quero deixar bem claro é que, mesmo nós não querendo ser caixistas ou sonistas ou... O que quer que seja, mesmo nós não querendo isso porque a concorrência é boa para nós, o que é facto é que das três empresas a que melhor e mais fez ao longo destes anos, e esta geração tem sido muito longa e numa estrada cheia de buracos, foi a Microsoft. E vai ser a Microsoft na próxima geração que vai lançar a melhor experiência em termos de consolas de mesa. Eu não tenho a menor dúvida.
Eu só quero comentar, essa geração não demorou tanto, não foi pela questão dos jogos. Foi pela questão da experiência e integração social, coisa que antes não acontecia. Porque pode ver, Lucas, quando essa geração
esta
saiu...
Esta geração ela sofreu muitas transformações e ela entrou no meio delas todas. Foi uma viagem muito turbulenta. Foi o início do Facebook e o início do online nas consolas e o início de experiências como a Live Arcade. Eu lembro-me, no início, ninguém acreditava na Live Arcade. E agora, vejamos o que é a Live Arcade, não é? Já nem sequer é Live Arcade, é quase Games on Demand, não é?
No início, é uma
plataforma paralela, não é?
No início, os jogos da Live Arcade tinham um limite de 50 mega,
exatamente,
né?
Exatamente.
agora nem tem mais limite.
Esta geração sofreu uma crise económica, sofreu uma crise de hardware defeituoso, sofreu uma integração de redes sociais que não existiam, né? Que ninguém as conhecia, não é? Sofreu uma transformação que foi jogatina, cooperativa, online. E mesmo isso sendo tudo embrionário, voltamos àquele pequeno pormenor do início do nosso Jogando Papo de hoje, que foi o headset. Uma porcaria de um headset de 1 euro e a Microsoft lançou-se logo na frente. Quer dizer, isto já era uma jogada estudada numa altura em que nada era certo. Nada era certo nesta geração. Foi uma geração muito complicada.
E foi uma das que proporcionou maior diversão também. Eu não me lembro de nenhuma outra geração que eu tenha jogado tanto. Nem quando era criança.
Olha, eu jogava tanto. Eu ainda digo mais. Eu não me lembro de uma geração de consolas em que eu tenha gasto tanto dinheiro em jogos e em periféricos. Volantes, comandos, controlo remoto para os filmes, Kinect, pilhas.
Bom, vamos ser caixistas então. O Jogando Papo Passado terminou com uma conversa aí sobre Forza Horizon, título exclusivo aí pro nosso querido Xbox. E vamos falar então de Halo 4, os capítulos aí mais esperados de uma das franquias mais queridas da Microsoft. Esse é só nosso, né, cambada? Darth Rain de Halo 4.
Halo 4, muita gente tava em dúvida se seria bom, porque mudou a produtora, né? Saiu da Band pra 343, que é um estúdio, uma rara criação de estúdio first party da Microsoft nessa geração, né? Que foi criado especificamente para cuidar da franquia Halo e surpreendeu positivamente, né? Porque pro meu gosto foi o melhor Halo dessa geração disparado, muito melhor que o Halo 3, que o ODST, que o Reach. Então,
e deu jeito à Rare para fazer roupinhas pro Avatar.
E aí, Rogério, concorda?
Eu acho que todo mundo ficou apreensivo pela franquia ter saído das mãos da Bungie, né? E ter ido pra 343 Industries. Eu mesmo fiquei preocupadíssimo, cara, mas quando eu vi os primeiros reviews, as primeiras notas, aí eu fiquei muito feliz em saber que a experiência que ele trazia era muito parecida com a do primeiro Halo há 10 anos atrás, aquela coisa de... coisa nova, surpreendente, coisa que você nunca tinha visto antes. E realmente, cara, Halo 4, disparado, assim, melhores gráficos, eu acho que um título que realmente estava precisando no Xbox. Eu acho que surpreendeu muito, não esperava.
Mas mesmo assim, né, ó, a nossa preocupação não era nem gráfico, não era nada disso, era a questão da jogabilidade, né?
A minha era gráfico.
Você sentiu... não, a tua é gráfica, a gente
não,
sabe.
Mas Luquita, cara, precisava disso. Muita gente fala, o Xbox concordo. Tem um título aí com gráficos, tá?
Concordo, mas eu quero perguntar assim, você sentiu falta de alguma coisa da jogabilidade, não? Ou seja, se a gente não soubesse que era de outra empresa, empresa, você ia desconfiar que era de outra empresa? Onde é que você sentiu falta da mão da Bang em alguma coisa? Não?
É engraçado, assim, é como se fosse a Bang, porque você vê o... você sente que é o Halo antigo ainda, mas é tudo refinado, como se fosse uma evoluída. Uhum. Eles melhoraram, uma engine que dizem, seria a Halo Engine 3 modificada, e você vê ainda que muito se conserva, muito da jogabilidade, mas eles atualizaram, cara. Eu ainda desconfiaria que era da Bang, sim, certeza. Mas eles conseguiram... É engraçado, eles conseguiram dar um belo tapa no que eles já tinham. E assim, pra um reboot da série, né? Eles conseguiram mandar muito bem nessa aí.
A internet vive de pânico, né? Então quando a gente soube que não seria com a Bang aí... Né, o Rogério falou que ficou preocupado e tal. Aí eu lembro de exemplos clássicos, né? Quando a Disney comprou a Marvel, né, que aí ia ter Homem-Aranha contra Mickey Mouse, claro, né? Ou então agora a Disney comprou a Lucasfilm. Aí aquela história, né, cara?
Os caras vão... A gente tá cansado de ver histórias aqui.
É, mas, pô, os caras vão gastar, né, 4 bilhões pra comprar uma empresa pra jogar no lixo, né? Então... E aí a gente vê que... o jogador às vezes acha que ninguém entende. Tipo, só a gente que entende de Halo. Quer dizer, não existe milhares de pessoas no mundo que têm paixão pela franquia, que conhecem, e que são programadores, e que são músicos, e que são designers, e que estão trabalhando, e que podem trabalhar em outras indústrias, em outras empresas. A gente vê que é um trabalho de gente, claro que teve toda a consultoria, mas a gente vê que é um trabalho de gente que gosta, que conhece, não é só, olha, vamos contratar e vamos fazer, topa, não, o que é? Halo, não, o que é? Aquela música da Beyoncé? Não, não é isso, né, cara? A gente sabe que tem um conhecimento de fundo.
Exatamente. Assim, é legal a gente saber que, embora tenha mudado de estúdio, os caras respeitaram muito a memória de Halo. Você vê que a trilha sonora não lembra em nada anterior, mas eles fizeram uma coisa perfeita, assim, uma coisa que casa com o que é Halo, né? Aquela coisa épica. Você vê que logo no início, quando o Master Chief sai da câmara criogênica, é uma referência ao primeiro Halo, quando ele sai também na Pillar of Autumn.
É. Pena que vocês jogaram em português, então, né? Porque ouvi a voz do mesmo ator, é, né? Muito mais interessante. Agora, sobre a trilha sonora, apesar de eu ter gostado, pra mim ela não se compara, viu? É claro que quando a gente bota o Halo na bandeja, já espera né? Não tem nada disso, né?
Senti falta.
Tem horas que a trilha atual, inclusive, dá a impressão que vai tocar aquelas notinhas do Halo 3 ainda.
Uhum. É uma das coisas. Mas tinha hora que parecia que eu tava jogando Call of Duty, tinha umas coisas meio oriental, assim, sabe? Enfim. Muito boa, até pena que o Zero não tá aqui, ele gosta de falar bastante das trilhas. Queria ouvir o Alexandre Ferreira, que finalmente admitiu que Halo presta.
Olha, eu estou bastante feliz hoje, porque comprei o jogo hoje e estive a jogar as últimas 4 horas por aí. E, olha, graficamente, este é o Halo. Em nível de iluminação, está perfeito. Música, bom, não é a música do Halo antigo, mas também não é má. Não é nada má. A jogabilidade, finalmente, com o esquema espeto de peixe, eu consigo jogar mais ou menos bem no multiplayer.
Desculpa, Alexandre, desculpa interromper, mas esquema, como é que é o esquema?
Espeto de peixe? Defina o espeto de peixe.
O que é isso? Que a gente não está acostumado com essa expressão.
Para quem tem a consola em português é espeto de peixe, e para quem tem em inglês é fish rod, e é um esquema de botões em que fica muito, muito, muito semelhante ao Battlefield e ao Call of Duty. Então o gatilho esquerdo faz o zoom da arma e a granada fica no right blocking, no RB. É um esquema que eu aprecio, porque é o esquema de botões do Battlefield. E outra situação que eles mudaram é que antigamente o Halo, o melhor jogador de Halo era o mais rápido, tão rápido quanto o Call of Duty, que era aquela coisa frenética, e o que melhor sabia onde em determinado mapa estava a melhor arma. Então,
eu que pulava mais também, né?
Exatamente. Ou seja, aquele indivíduo que jogava horas e horas e horas a fio, ele ganhava sempre, porque ele conseguia chegar à arma primeiro, e ele saltava primeiro, então não havia tática nenhuma no multiplayer do Halo, e era isso que me afastava da franquia, e eu fazia questão de comprar os jogos todos no dia de lançamento e jogava só para poder dizer mal. E neste Halo 4, sinceramente, se eu tiver que dar um defeito, talvez seja o facto das armaduras não servirem para nada, não é? Eles podiam ter feito uma jogabilidade, por exemplo, como tinha no Rainbow Six Vegas, que aquilo que a gente escolhia em termos de armadura influenciava de sobremaneira, não é? A jogabilidade e o número de impactos que a gente conseguia suportar antes de morrer, e é uma pena eles não terem ido um bocadinho mais além, mas fora isso, o jogo está muito bom, a nível de multiplayer, a nível de single player, as expressões faciais estão espetaculares, estão ao nível do L.A. Noir.
Bem lembrado, Alexandre. A primeira sequência ali, o primeiro diálogo era, olha, caiu o queixo, realmente, a qualidade...
Isto não é spoiler, porque é logo no início, né? Mas o olhar que a Catherine faz ao indivíduo que está a fazer a entrevista, não é? O interrogatório, aquele olhar que ela faz quando se apercebe que aquelas perguntas têm ali uma manha qualquer, e ela inclina assim um pouco a cabeça e olha para cima, aquilo é simplesmente perfeito. Não, é melhor que o L.A. Noir, porque o L.A. Noir ele tinha algo de desconexo entre a cabeça e o corpo dos personagens, e aqui está tudo muito bem amarrado. É absolutamente fantástico. As CGs, a iluminação, os gráficos, finalmente são gráficos desta geração. E a franquia necessitava disso. Por muito que se diga que o gráfico não é tudo, bom, o gráfico não é tudo, mas
ajuda, claro.
Temos de chegar lá algum dia, não é?
Uhum. Eu quero saber do Roberto Filho, como é que é a sua experiência com Halo, Roberto?
Bom, já que todo mundo fez bastante elogios aí, já cobriu quase todas as qualidades, né? Então dá uma de advogado do diabo aqui. Bom, pra começo de conversa, todo mundo sabe que, embora eu tenha quase todos os FPS aí dessa geração, jogo de tiro em primeira pessoa não é exatamente um gênero que eu ache grande coisa. Eu não acho que eles oferecem muito pra nós, assim, em termos do que o videogame é capaz. Fora gráfico, que já foi mencionado. O que eu acho é o seguinte, não há dúvida. Tudo isso que foi dito não tem nem como discutir, tá? O Halo 4, ele é o melhor Halo em termos gráficos. Disparado. Eu já tinha gostado do Halo Reach. Eu achei que o Halo Reach já tinha atingido, né, pra ficar aí repetitivo com o Reach aí, mas ele já tinha alcançado um patamar de qualidade gráfica bom. E o atual é o melhor disparado, sem dúvida nenhuma. Eu gostei da trilha sonora também, achei muito, muito bonita, fugindo um pouco do tradicional, mas muito bem feita. Gostei do design de fases, o design de fases está muito interessante. Ele te dá mais alternativas de abordagem do que eu tinha visto tanto no Halo 3, para pegar os dessa geração, né? Tanto no Halo 3 quanto no Halo Reach. Achei a jogabilidade melhor até, já era uma das grandes qualidades do jogo e foi aprimorada. Mas dito isso tudo, e também o multiplayer, né, que continua sendo um dos melhores da geração, mas dito isso tudo, Halo não me interessa, sabe? Eu acho que é uma franquia que não tem muito mais a dizer para nós. Eu achei que eles tinham alguma coisa a dizer quando veio o Halo Reach, eu até esperei que viesse com alguma coisa interessante, com uma história mais impactante, mais interessante, que prendesse mais o jogador, e pra mim foi é um jogo excelente em todos os aspectos, mas é uma frustração na história. E o Halo 4 pra mim não é um jogo que me interessa. Entendeu? Quer dizer, não é um jogo assim que eu olho aquilo, poxa, que história legal, que capítulo interessante, que desenvolvimento essencial da história. Não, entendeu? Ele já disse pra mim o que ele tinha que dizer.
Nós tivemos aqui a presença do Roberto Filho. Muito obrigado, Roberto. Baixo. Fêmea. Você morre. Vai ser cortado na edição.
Mas, lamentavelmente, assim, eu preferiria mas não, pelo menos assim, realmente uma refundação do Halo, talvez uma outra, uma nova abordagem em outra época. Eu, sinceramente, eu sei que é sacrilégio, eu sei que é blasfêmico, eu sei que todo mundo vai querer me matar. Eu estou de saco cheio do Master Chief. Ele não tem nada mais pra mim. Ele não me diz mais nada. Ele nunca foi um personagem muito carismático, na minha opinião. E ele não traz nada de novo. Eu tô cansado. Aquela encheção de saco, aquela relação pervertida quase que ele tem ali com a Cortana, aquele troço enche a paciência. Sempre a mesma ladainha entre aqueles dois ali. Não sei. Não gostei. Não achei a história interessante, tá? Muito bom, muito bonito. Pacote muito legal. Traduzindo em miúdos, um Killzone melhorado. Tá? Não me desafia. Não me interessa intelectualmente, não me interessa do ponto de vista da história, do enredo, não, nada disso. Pra mim é um jogo, é uma bela caixa sem conteúdo, sabe?
Eu já sou totalmente o contrário. Eu não compro o Halo pra jogar, não tô nem pro jogo. Eu jogo pra saber a história.
Que história? Esse ponto aqui...
Porque tem toda uma mitologia, sabe? Quer dizer, mesmo que seja em passos lentos... Não, eu até concordo quando você fala que o Master Chief já está um pouco saturado. Para quem lê os livros, tem muita coisa para contar, tem muita batalha para contar, tem muita implicação ainda. Eu acho isso que o Roberto falou, eu até concordo. Eu acho que a franquia ela pode se expandir para outros cenários, outras épocas, como o próprio Star Wars. Eu sempre gosto de comparar. De vez em quando eu brinco, eu digo que o Halo pra mim é maior que Star Wars. Ó a blasfêmia aí.
Agora, se você considerar uma blasfêmia, é pior do que o
Halo. Se você considerar os livros...
Peraí. Cara, ó, o Roberto não é nenhum bebê, eu tenho 37 anos, eu acompanho Star Wars há 30 anos, né, então consumi tudo que você imagine, mas eu nunca consegui me identificar com um personagem nenhum do Star Wars também.
Do Star Wars...
Você se identifica com quem ali? Não dá, cara. E vamos combinar, os filmes são mal dirigidos. O que salva o Star Wars, os filmes são mal dirigidos.
O Império Contra-Ataque é muito bom.
É o único que presta.
O enredo do Império Contra-Ataque é muito bom.
Então, mas o que salva o Star Wars é toda aquela mitologia, os quadrinhos que contam história 10 mil anos antes e regiões remotas da galáxia.
Você não achou, por exemplo, o episódio 1 lá? Você não achou pavoroso aquele troço? Eu achei pavoroso aquele troço. Não tinha mais nada pra dizer e os caras ficaram inventando agora e Jar Jar Binks pra lá.
O episódio 1 eu não achei pavoroso. Eu achei o mais fraco da série, mas ainda é razoável.
Não, é chato, cara. É chato. Os atores...
Você tá corrida de pods.
Cara, quero aquele troço lá.
Pelo Master Chief é melhor... O cara que faz o Master Chief, fugiu o nome dele agora, é muito melhor ator do que aquele guri que faz o Anakin, cara. Ele é muito ruim, cara. Sério, cara. Ele estraga todas as frases, cara.
Mas tem como uma relação pervertida. Ó. Tem a relação pervertida do Master Chief com a Cortana. Tem da Imperatriz lá com o guri de 5 anos de idade.
Sim. Oh, mas aí vocês falaram um negócio interessante aí sobre o Master Chief.
Ela tinha 12 anos de idade no episódio 1.
Ah, é verdade, ela tinha 12. Aí pode. A coisa que a gente mais vê é garota de sexta série interessada pelo pessoal do maternal.
Fala, Rogério, o que você fala?
Então, mas o Halo 4, cara, tem como destaque assim a humanização do Master Chief. Antes você controlava uma máquina, nesse você vê que ele é um humano, né, dentro de uma armadura, diversas partes mostra ele frágil no jogo, assim, coisa que nos anteriores você era um B10.
Eu sempre falo, você já leu o primeiro livro de Halo?
Simpático nesse jogo.
Já leu o primeiro livro de Halo?
O First Strike, lá?
Né? Quando conta, né, a história do quando ele foi pego menino e tal. Isso é muito legal, cara.
Não, exato. Mas uma coisa, outra coisa. Vamos pegar assim, o fato de você gostar de um determinado jogo não significa que você vai gostar da versão que o Uwe Boll fez pro cinema dele.
Não, entendeu? Claro.
Se você gostar de Blood Rain, que o filme do Blood Rain virou uma coisa muito legal, pô.
Sabe? Não, eu só quero dizer assim...
E o filme do Postal, pô, esse é um filmaço, sabe? Não dá, né? Então eu acho que eles não conseguem transportar, nunca conseguiram transportar a qualidade, e mesmo quando tiveram uma chance de ouro, que foi em Halo Reach, pô, tinha um livro inteiro sobre o troço, entendeu? E não, nada. Não conseguiu entregar. E nesse novo capítulo, olha... Eu não sei, a sensação que eu fico com ele, com todas as qualidades técnicas, com todos os Oscars de técnicos que ele pode ganhar, né? Mas do ponto de vista do enredo, do ponto de vista da história, do ponto de vista da relevância do que está sendo dito nesse Halo, sinceramente.
Mas será que isso não é uma questão da dificuldade de você colocar a personalidade no personagem que você controla? Assim, o Master Chief, ele ainda fala, ainda tem umas frases, embora que nas versões anteriores de Halo ele seja meio monossilábico, assim. Agora você pega um Gordon Freeman em Half-Life, por exemplo, ele também não é um personagem que traduz muito carisma, assim. Uhum. Mas, talvez isso esteja mudando agora em Halo 4 e nos próximos eles estejam trabalhando mais nisso. Agora você vê no início de Halo 4 a sequência que abre, CG, a doutora já explicando lá a dificuldade de verbalização do Master Chief como se fosse uma desculpa, assim, pra personalidade dele ser assim, né?
Talvez não, coisa que nesse aspecto, tudo bem. Eu acho que eles deram, a expressão que você usou foi boa, deram uma humanizada no Master Chief. Eu até dá pra dizer com tranquilidade que esse é o Master Chief mais simpático de todos os Halos, né? É o que a gente consegue ter uma certa empatia. Dá até em alguns momentos, dá até pra sofrer um pouco ele, assim, sabe? algumas dificuldades que ele enfrenta, assim, você fica, putz, sacanagem mesmo. Mas eu ainda acho, assim, sabe, que é uma série, assim, que do ponto de vista de força criativa, de força de enredo, pra mim ela meio que se esgotou, sabe? É um jogo, assim, que o Halo 3, eu me lembro até hoje da história. Se quiserem, embora nada, não seja nada marcante, mas a gente pode conversar e eu vou lembrar praticamente todos os eventos do Halo 3, mesmo não tendo jogado ele faz 3, 4 anos. Halo 4, não sei se ano que vem eu vou lembrar dele, da história dele, pelo menos.
Não, realmente, eu acho que a história dele, eu não sei se eu achei meio confuso, mas realmente eu já terminei uma vez no cooperativo e sozinho eu tô quase terminando e realmente não. A impressão que dá é que não avançou muito a história, assim, ele contou muito pouca coisa.
Do ponto de vista da evolução da história, isso aí, assim, num livro, o jogo inteiro é um capítulo.
Eu tive que pesquisar alguma coisa sobre Halo 4, inclusive nessa semana, assim, pra poder entender melhor a história, e vi que o que vem por aí tá muito relacionado ainda com isso, a guerra Forerunner versus humanos, que vai começar agora, aliás, começou com Halo 4. Eu acho que esse Halo 4, ele vale a pena dar uma jogada novamente. Eu acho que a introdução é sempre um pouco complicada, assim. Halo 1, por exemplo, eu patinei muito, eu tive que jogar mais de uma vez pra entender.
Eu acho que ele lança muitos, os americanos vão dizer que é throw a bone, né? Eu acho que eles fazem muitas homenagens aos fãs da série. Uhum. Tá? Eu acho que vocês mesmos já mencionaram, né, a saída, e não é a única, né? São várias outras referências que vai ter durante todo o jogo, não vou comentar aqui para não ser estraga prazeres, né? Mas são várias outras referências que nós vamos ter. Só que, por exemplo, vamos supor que eu esteja hoje chegando para jogar a série, entendeu? Eu vou ter muita dificuldade de entender. Eu vou até mais longe. Quem tenha começado a jogar a série no Halo 3 tem muita dificuldade pra entender o que tá se passando em Halo 4, assim, sabe? Ele vai lembrar, ah, tá, então isso aqui foi depois que a nave e tal, e aí caiu. Tudo bem, isso ele pode lembrar. Mas daí todas as referências e quem é o cara lá que tem poder telepático, o cara não tem a menor ideia de quem que é esse cara. E o jogo não ajuda a explicar muito isso. Então, na minha opinião, a história é defeituosa por conta disso. Ela tem que ser capaz de explicar isso pra você. Você tem que chegar
consulta ali. A Halopedia depois.
É, tem que ser isso. Porque. Eu vou dar até um exemplo de um jogo que até é um jogo mediano, mas que fez isso muito bem. O primeiro Yakuza que eu joguei foi o Yakuza 3. Eu não tinha jogado o Yakuza 1 e o Yakuza 2. Tá? Mas eu consegui entender a história rapidamente, até porque tem um vídeo de entrada ali muito interessante que contextualiza bastante pro jogador. Muito legal, muito bacana. Eu me senti já imerso no universo, mesmo não tendo jogado os outros dois. Eu acho que todo jogo que é uma sequência tem que ser capaz de fazer isso. Sabe, você vai jogar lá Uncharted 2, o Uncharted 2 tem que saber contextualizar o jogador pra quem não teve Uncharted 1, pra quem não conhece os livros da história, o Assassin's Creed é a mesma coisa. O Assassin's Creed também não é muito bom nisso, diga-se de passagem. Mas o Halo 4 é pavoroso nisso. O Halo 4 é pra fã. O pessoal que gosta, que curte, que conhece, que acompanha, que lê os livros, que vai no site, que já jogou todos os jogos antes, esse pessoal tá em casa. Aliás, quem não tem isso, não compre Halo 4. É minha dica. Não compre Halo 4 se você não tem esse conhecimento, porque o jogo não vai prestar, vai ser só um jogo muito bonitinho.
Mas eu acho sabe que ainda. Eu já
fiz essa crítica antes, ô Roberto. Eu mesmo já fiz essa crítica. De que, por exemplo, um aluno meu que, professor, e o Halo é legal? Assim, vale a pena comprar? Eu vou dizer não. Porque, como eu falei, cara, eu não compro pra jogar. Eu compro, como eu falei, pela história. E isso que você comentou, quer dizer, o cara cai agora de paraquedas nesse, ele não tem muita noção do que tá acontecendo. Não tem uma introduçãozinha, não tem um resuminho, não tem, né? Eu sei que poucos jogos também tem isso. Porque até a jogabilidade, que eu acho divertida, mas eu não sou muito fã daqueles pulinhos ali, né, de gravidade alterada, Não sou muito fã disso, né? É, não sou muito fã de arminhas coloridas, também não sou muito fã daquela... Eu odeio comprimição com arma alienígena, eu odeio aquela Needle, acho um saco. Né?
Ah, todo mundo.
Eu queria passar toda a missão...
Ele atirando aquela porcaria lá. É, você não sabe se é teleguiado, se ele bate e volta.
É rosa, entendeu?
E esse jogo é pobre de munição, ele te obriga a mudar de arma durante as missões. Tu não consegue ficar só com o rifle.
Mas isso eu achei interessante, eu gostei disso. Eu achei que ele cria um componente estratégico muito, muito legal no
jogo.
Uma
coisa que eu não gosto é o seguinte, você limpa o cenário, tá cheio de bicho, aí você limpa tudo, aí você tem que ativar alguma coisa. No que você ativa, misteriosamente, é pra um monte de gente. Isso não dá mais, cara, isso não dá mais pra engolir.
Os scripts, né?
Ou então você limpa o cenário e ficou o grandão lá. Aí você volta, dá uma olhada no cenário, vai pegar uma arminha. Nesse meio tempo ele não chama reforço, ele fica lá na dele esperando, assim, sabe? É o tipo de coisa assim, pô, apareceu o cara do nada aqui. Não, deixa que eu dou conta sozinho, não vou chamar ninguém, porque eu sou bom. Então, essas pequenas falhas, eu acho assim que para um final de geração, 2012, é o tipo de coisa que não dá mais pra engolir, sabe?
Mas, ó, Lucas, se mudassem essa forma de jogar, o pessoal ia chiar tanto no Twitter e nos fóruns e não sei onde. Há verdade. Coisas que não podem mudar. Halo é Halo por causa disso mesmo. Olha, como o pessoal do Polygon, eles no podcast deles diziam que não tinham gostado das armas alienígenas dos Prometheans, porque eram, na verdade, as mesmas armas dos humanos, mas com outro skin, não é? Outra roupagem. Mas se aquelas armas fossem totalmente diferentes das dos humanos, como é que nós íamos utilizar aquelas armas no multiplayer? Ia ficar desbalanceado. Então, há coisas que infelizmente são melhores nos livros da saga, e eu aconselho as pessoas a comprarem os livros, pelo menos o First Strike e talvez o Ghosts of Onyx, pelo menos esses dois. Fala.
Não, agora já são três livros novos sobre a Guerra Forerunner. Ou seja, é um universo extenso, cara. Dá pra ver muita coisa em Halo. Desculpa interromper aí, Assassin.
Sim, não. Aliás, o melhor seria comprar todos, não é? Mas para quem quer jogar e ler e saber o mais possível, não é? Se calhar não tem tempo para isso tudo, não é?
A questão... Mas...
Vocês não têm receio de que com a 212, né? Industry, assumindo aí as franquias, não sei se vai fazer outros jogos também.
É, 343.
343. Tô com 212 na cabeça. 212 é o perfume lá da Carolina Herrera.
Vai sair o perfume do rei, olha que bonitinho, com a armadura. Ah, legal, cara.
O 343. Que era responsável praticamente pelo merchandising do Halo. Será que não existe o risco de transformar o jogo em mero veículo de merchandising, como, por exemplo, lançar três livros em cima da nova campanha e não sei mais o quê? Não passa isso pela cabeça?
E é exclusividade disso?
Todo jogo tem isso, é claro, mas eu digo, mas aqui nós estamos falando de uma empresa que foi criada a princípio para isso, né? O objetivo dela era merchandising. Agora a gente deu para elas também a programação do jogo.
Eu, sinceramente, eu nunca vi número nenhum em relação à venda dos livros. Não sei se deva ser alguma coisa até relevante. Não acredito muito nisso, não. É mais fácil para vender trilha sonora do que para vender livro.
Não, mas não é só livro, né? Você está falando de livro, de bonequinhos de ação e de jogos, claro. E arte, né? Eu tenho aqui, por exemplo, tenho uma enciclopédia do primeiro Halo aqui, com todos os gráficos e concepções artísticas dele e tudo mais. Livro caro, de passagem. Para comprar aqui no Brasil, eu lembro que eu comprei vários anos atrás, mas é uma barbaridade, né? São livros que é para fã, mas é muito caro, então eu acredito que tem muito dinheiro envolvido
nisso. Só quero avisar que no momento eu estou na iTunes Store e os livros do Halo já tem, tá? Pro iBooks.
Aí, ó.
Se interessar.
Algum dinheiro deve ter nessa história.
Tem na iBooks brasileiro ou americano?
Na americana. Na brasileira eu nunca olho.
Eu tenho a impressão que na brasileira tem bastante coisa desses importados também. Talvez tenha.
Eu fico um pouquinho preocupado, sim, sabe? Se de repente não passo a utilizar, ao invés de ficar o jogo como fim e o merchandising como meio, você não pode inverter um pouco essa equação aí. Enfim, só para...
Não, acho
debatizar vale. Em cima mesmo.
É, vamos fechar, vamos dar uma notinha rápida aí só pra gente brincar. Darth Ranger, sua experiência com o Halo 4, uma nota final.
É, de 1 a 10 ou de 1 a 5?
É, de 1 a 10, porque as corujas morreram.
É. Não sei, acho que 9.
9. Ah, o Rogério.
Darei o 9 também.
9. Alexandre Ferreira.
8.
8. Roberto Filho.
7.
7. Eu vou de 9 também. Temos aqui alguns e-mails, vamos passar rapidamente a leitura deles, sempre agradecendo, não deixe de participar, jogandopapo@jogandopapo.com.br, aproveitando também fazer o convite para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/jogandopapo, seguir o nosso Twitter, @jogandopapo, a gente sempre divulga aí com alguns dias de antecedência os temas para que você possa mandar seus e-mails. Temos um e-mail aqui do Bruno Morassi. Olá, meu nome é Bruno, trabalho no design da Volkswagen do Brasil, tenho 29 anos, casado e um filho. Descobri o podcast de vocês há pouco tempo e logo de cara achei sensacional. Sempre senti falta de um podcast decente que falasse de games atuais. Escrevi esse e-mail para falar de Forza Horizon. Sou viciado na franquia Forza. Ela gradativamente substituiu meu amor por Gran Turismo, que se degradou com a demora no lançamento do GT5, motivo de muita crítica nossa também, e foi enterrada com a decepção de vários aspectos. Maioria dos carros com modelagem porca, dinâmica de jogo lenta, etc. Acredito que Forza 4 é o jogo que mais joguei na vida. Recentemente fui para a Alemanha a trabalho e de lá trouxe um kit Fanatec de volante e pedal. Que beleza!
Opa.
O acessório é incrível e me deu outra perspectiva do jogo para o Forza, como se fosse um jogo novo. Quando saiu Forza Horizon, comprei mídia imediatamente e não me entendam mal, adorei o jogo. Vocês não acham que para quem curte a fiel simulação de Forza 4, fica devendo um pouco?
Claro.
Entendo que o jogo pedia uma pegada mais casual para atingir o maior número de jogadores, mas algumas coisas não precisavam ter acontecido. Uma das coisas que mais me chateou foi o fato de não existir distinção nos tempos de volta suja e limpa na comparação online. Entendo que em um jogo de mapa aberto, o fato de cortar caminho não sujar a volta é ok. Mas usar Rewind não...
Usar o quê?
O retrocesso...
Rewind, tá, é. Pra voltar o...
Não
voltar.
Sujar a volta é desnecessário, vocês não concordam? O sujeito que fica... O cara fica dando 300 retrocessos em cada curva até fazê-la perfeitamente, não necessariamente é um bom piloto. Mas seu tempo vai estar lá posando entre os melhores. Outra coisa, depois de um tempo jogando, comecei a nem ligar o volante e jogar no controle convencional mesmo. As tarefas como destruir as placas de desconto e encontrar celeiros... São meio sacais de se fazer no volante. E mesmo as PR estantes dos outposts são mais complicadas de conseguir no volante. Mesmo porque o freio de mão é um botão na face do volante. Outras coisas me chatearam, como a modelagem menos detalhada dos carros. Para um jogo de mapa aberto, entendo que é necessário menos polígonos na tela. Mas para quem se acostumou com as linhas e highlights perfeitos nos carros de Forza 4, ver caixas de roda e aros de farol aquadradados, ele colocou entre aspas, é meio frustrante. Resumindo, só escrevi para demonstrar meu ranzinismo em detalhes que apenas um chato como eu repara. O jogo é sensacional. Forte abraço, continue com o ótimo trabalho. Bruno Morassa, a gamertag dele é o BroncoBR. Quero agradecer o e-mail dele. E aí, Roberto?
Ah, eu concordo integralmente com a crítica. O Forza Horizon é um jogo muito bom. Ele é um jogo de mapa aberto, ele reúne várias qualidades que o Dirt 2 tinha. Que o Dirt tinha trazido já, que até o Test Drive Unlimited, né, melhorando bastante em cima do Test Drive, ali ó, as paisagens estão realmente muito bonitas, o mapa está muito legal, eu até entendo a abordagem mais casual do jogo, eu entendo até não ter os danos ao veículo, ser puramente estético, entendo também a perda de qualidade dos carros, a limitação de carros, mas não é Forza, tá? É outra coisa, é Horizon. Você podia ter chamado ele de qualquer coisa, de Uga Horizon, da ideia mesma, sabe? É outro jogo. Então não, eu achei que foi só uma jogada de marketing usar a expressão Forza, porque não tem os elementos que fazem de Forza.
Mas a oficina de pintura é igual, Roberto.
A oficina de pintura, o design dos carros, pode ser.
Não, eu infelizmente não pude participar do programa passado, eu amei o jogo, o fato de ser um spin-off para mim, tanto faz se o nome fosse Uga, Uga ou Forza, mas eu achei uma celebração a paixão por carro, você sabe, o clima, acho que os amigos falaram brilhantemente no programa passado, não quero me estender. A minha única decepção, meus amigos, que eu estava louco para falar, 8 pessoas apenas no multiplayer. Sim, vê a minha decepção quando eu soube disso.
Você queria mais gente?
Claro.
32, mais ou menos?
Coisa assim. De 200, não tem problema.
Exato.
Não, pelo menos 16.
E sem tráfego.
Era o Enduro que ele queria. Duro.
Não, e a 8 tira o tráfego também, né?
É, tira o tráfego, claro. Até vocês comentaram sobre isso, mas 8 realmente é pouco demais.
É, mas acho que é limitação da geração mesmo.
Não tem como manter a quantidade de frames por segundo com
exatamente, o cenário, né?
Quem sabe na próxima consiga 16, 24... 30,
é, talvez.
Quem sabe a Nintendo lance um Forza Horizon aí também, né? Quem sabe?
Isso, aí você dirige um carro com 10 polígonos cada um. Isso. E aí ele pode botar uns 200 lá pra concorrer contigo.
Bom, temos e-mail também do Munir Mohamed. Olá, sou o Munir, vou mandar minha gamertag pra vocês. Vamos correr no Forza? Principalmente quero correr com o Fábio Porto. Quero ver se ele é bom mesmo. Ô, Munir, vou te falar uma coisa, tá? Ele é bom mesmo.
E também uma não coisa, ele falou que ia mandar a gamertag, só que esqueceu de colocar a gamertag.
E não mandou, ou seja...
É, manda a boca pra fora esse desafio.
Então, está devendo revelar sua gamertag aí pra jogar com o Fábio Porto. Ele é bom mesmo, mas dá pra ganhar dele, tá?
No Horizon dá pra vencer, realmente. Não, teve muito de, não é tão impossível assim. No Forza 4, no Forza 3, nos simuladores...
Até eu já ganhei do Porto no Horizon.
Aí, olha. Mas nos simuladores mesmo, realmente o buraco é mais embaixo.
É isso aí. Temos um e-mail também do Raimundo Chacon. Olá, pessoal. Esse é o primeiro e-mail que escrevo para qualquer podcast que tenha ouvido. Olha que legal. Meu nome é Raimundo, tenho 40 anos, brasiliense, mas moro em Goiânia e gamer desde que o Pong com controle pedal chegou em casa há décadas atrás. Olha que bacana. É. Casado e com 3 filhos, divido com o meu mais velho as minhas horas de jogatina e multiplayer. Gostei demais do trabalho de vocês, a discussão de altíssimo nível e bem-humorada. Vale cada segundo ouvindo e reouvindo o podcast. Obrigado pela companhia nas intermináveis horas no trânsito e pela dica de Forza Horizon. Foi terminar o cast e comprá-lo na loja mais próxima. Olha que legal. Caso me dê o privilégio, segue minha identificação para que possa me adicionar. Aí ele manda aqui a gamertag dele. Algum de vocês utilizou o Smart Glass, o aplicativo do iPhone? Qual a opinião? Amigos que usaram o Smart Glass. Eu usei pouquíssimo, então não posso nem comentar.
Ah, cara, eu usei, assim, por curiosidade e depois parei, assim, não achei tanta utilidade, não.
Você usou no iPhone?
No iPad e no iPhone.
No iPad ficou bonito, né?
Aham, ficou bem bacana. Só que ainda faltam aplicações, né? Por exemplo, eu tô jogando Halo multiplayer e mostra meus status, mas é uma coisa que eu posso ver entre uma partida e outra também, não é uma coisa tão necessária. É só pra realmente quem é fissurado, né, em estatística de jogo.
É. Fica difícil colocar uma coisa dedicada pra quem não tem, né? É. Então, na verdade, vai ser mesmo só um aperitivo, né?
Aperitivo, provavelmente, pra próxima geração. Coisa assim, ó, por exemplo, o YouTube é uma coisa que poderia ter um tecladinho pra você fazer as pesquisas, coisas não tem, assim. Vira mais ou menos um joystick gigante na sua mão pra muita coisa.
É,
não...
um tecladinho era fundamental.
Eu também só usei no iPad. São interessantes as aplicações. No Forza Horizon vira um mapinha, mas não, eu achei meio lento ali. Não...
Vai gastar bateria.
É dispensável. Não, e daí depois tu tá olhando e depois de um tempinho a tela do iPad escurece, né? Daí tu tem que desbloquear a tela. Não é muito prático.
O Smart Glass no fundo é a nova Live Arcade no início, né? É uma coisa ainda experimental.
É.
Mas como é que chama? É legal para usar com
dashboard. Eu sonho com a próxima geração de eu colocar o meu telefone no meio do comando e utilizar o Smart Glass do telefone, tipo o radar do Alien. Pi, pi, pi.
Como é que chama o Smart Glass em Portugal, Alexandre? Smart Glass mesmo?
Smart
não,
Glass.
Não. Ah, não é o vidro
não,
esperto?
Não, não, não.
Ah, Deus, se fosse não, vidro não. Esperto, eu ia ficar muito...
Não tem tradução à letra. É Smart Glass.
Menos mal.
É.
Eu esperando
mas ainda funciona. Ainda funciona muito mal isto. Não... Dá para mexer nas abas da dashboard e pouco mais. Uhum. É uma tecnologia ainda muito embrionária, mas que mesmo embrionária e mais uma vez correndo o risco de me chamarem caixista, já está a dar porrada na Wii U.
Mas acho que tem potencial, hein?
Tem, também acredito. Bom, temos um e-mail também do Marcelo Landim. Olá, pessoal de Jogando Papo. Primeiramente, um abraço para todos vocês. Com relação ao lançamento do Wii U, que comentamos no programa de hoje, acredito que foi um fiasco, pois o preço é alto por se tratar de um console ainda desta geração. com gráficos que Play 3 e Xbox não perdem em nada. A única novidade é o tablet. Acredito que daqui a alguns meses a Microsoft faça a mesma conexão, seu tablet, o Xbox e a Sony também. Tenho uma filha de 6 anos, ela gosta demais dos jogos da Nintendo, Mario, Donkey Kong e tal. Por uma questão de custo-benefício, ainda prefiro comprar o Wii, por mais que ele já esteja sem lançamento nenhum, do que o Wii U, que é a novidade do momento. Qual a opinião de vocês? Bom, a nossa opinião, né? Se a gente tivesse feito a leitura no começo do programa, a nossa opinião aí, eu acho que já tá bem claro. Mas é isso aí, né, Roberto?
Claro, sem dúvida. O raciocínio é bem esse. E olha o público que eu falei antes, né? Olha a idade da garota, 6 anos. É esse público que a Nintendo não tá conseguindo seduzir com o Wii U, e é um público essencial pro sucesso do novo assim, aparelho.
Eu tô por fora. Quanto é que tá custando o Wii aqui no Brasil?
Ah, bom, aí tem que fazer uma pesquisa pra não chutar errado daí. Se quiserem conversar enquanto eu pesquiso, eu já trago a resposta.
A gente bota uma música de fundo aí.
O melhor a fazer é pegar no dinheiro do Wii, comprar duas bicicletas e ir passear com o filho.
Eu ia perguntar pro Marcelo se a filha dele também já não quer um iPad já, com 6 aninhos aí.
Nintendo Wii no Buscapé, por exemplo, varia de 439 a 1829. Quero saber quem que é o cretino
não.
que tá comprando.
Não. Olha, a gente não faz 660. A gente não faz propaganda, mas essa loja de 1800 vai falar o nome.
No Submarino tá 699 o Nintendo Wii Black Core.
É, a média tá por aí mesmo, na casa de uns 600 reais.
600 reais, né? 700 reais.
Isso.
Então dá pra quase comprar um iPad também.
É, e o Wii U, claro que não chegou aqui ainda, né? Então a gente não sabe exatamente como é que vai aparecer.
O Wii U, o pessoal tá vendendo no Mercado Livre por...
Deve dar uns 1.400.
Por 2.500 reais no Mercado Livre.
Mais barato que o PlayStation, Xbox.
Mas eu achei aqui, porque aqui é tudo importado, então é difícil a gente ter uma noção ainda de como é que vai estabilizar esse preço, né? Mas
É que por enquanto tá em falta nas lojas, então o pessoal tá aproveitando para pedir mais, né?
É, em algumas lojas aqui, 1.400 a mais barato, 1.800 a mais caro.
É, eu vi por 1.300 naquelas Zillion Games, que na época o pessoal comprava bastante Xbox.
Pois né? Então você vê aí, eu tô falando de um...
Só que não tem, só que tá disponível.
O Wii é um terço do preço daí, né? Então, não é nem comparação.
Bom, temos mais um e-mail do Rafael Santos Ferreira. Olá a todos. Venho por meio deste parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho realizado desde o saudoso Papo da Coruja, que foi o primeiro podcast que ouvi. Desde então, venho sempre acompanhando e ouvindo também todos os anteriores. Gostaria de saber a opinião de vocês se seria possível a venda de games para consoles em dispositivos tipo pendrive ou cartões de memória, que são pequenos, não arranham e têm grande capacidade de armazenamento, que poderia vir como os antigos cartuchos, porém bem menores e com algum tipo de senha ou bloqueio para evitar a pirataria. Pensei isso porque tenho em casa duas crianças que adoram brincar com meus CDs e DVDs e já até comprei aquelas máquinas de polir discos na esperança de recuperar alguns filmes e jogos. Acho que com a qualidade da internet em vários países emergentes, somente a distribuição digital excluiria um grande público consumidor. Portanto, seremos mais uma vez dependentes dos frágeis discos. Obrigado e fiquem com Deus. Rafael Santos Ferreira, de Goiânia.
Bom, já existe um console que vende em cartão de memória, né? O PlayStation Vita.
É o Vita, né?
Mas o 360 tem também. O 360, eu aqui em casa tenho, por exemplo, no cartão de memória o Worms, por exemplo, né? Então alguns cartões de memória do 360 vinham com alguns jogos, mas nós aqui já defendemos antes a tese de que o futuro não é mídia física, né, de que realmente a tendência para fugir aí dos riscos da mídia física é realmente a mídia digital, né?
Tem outro problema, porque o DVD tem uma velocidade de leitura muito mais rápida do que propriamente um cartão ou
drive, né?
Outra coisa qualquer. Qualquer porta USB vai ser sempre mais lenta do que o próprio leitor do DVD, não é? E ainda por cima, se fizer a instalação do jogo, não é? O DVD também é pouco solicitado, e quando é solicitado é de tal forma rápido que a mesma experiência num cartão ou numa pen drive, acho que era impossível.
E aí, Alexandre, fica aquela história, você até poder comprar o jogo num pen drive, que seja, mas aí você teria que instalar. Como isso ia demorar, mesmo que a sua internet fosse lenta e você comprasse por distribuição digital, mas espera, nem que seja um dia para fazer o download, como aconteceu quando eu fiz o download ali do DC Universe, que durou 13 horas e meia, e olha que a minha internet é rápida, mas a gente já viveu essa realidade, assim, né, de esperar às vezes um dia ou dois dias, porque eu particularmente nunca vi nenhuma empresa se manifestando
nisso. Então as instalações, ou então as instalações da PlayStation 3, né?
O Lucas, fala a verdade, né? Você passou mais tempo baixando o DC aí do que jogando ele, né?
Porque mas é claro, eu joguei... Você não deve
ter aguentado 13 horas desse troço.
Não, eu joguei 3 horas, eu acho. Mas eu sou DC-nauta, né? Eu sou obrigado a baixar, tem que dar uma olhadinha. Amigos, conforme prometido, temos o resultado do nosso sorteio do código do Civilization 5. E vamos fazer um suspense, não? Na verdade, a promoção era, você tinha que identificar corretamente qual foi o trecho do áudio tocado no programa passado. E aí, entre os participantes que acertaram, foi feito um sorteio com o auditor da Caixa Econômica Federal, né, com toda a pompa, né, amigos? É. E o jogo, fala aí, Dart, qual foi o jogo selecionado pela nossa produção?
Foi o BioShock.
Aê!
Daí, jogo de tiro que merece o respeito.
Alguns responderam BioShock 2, mas como era uma luta com o Big Daddy, poderia ter acontecido em qualquer um dos jogos, daí foi aceito.
É. Certo, o Dart é a nossa comissão julgadora. Então o Felizardo que vai ganhar o código do Civilization 5 é o Bruno Moraes, que por coincidência mandou um e-mail pro nosso programa, tá? Então Bruno, a gente precisa você entrar em contato para mandar o seu apelido no Steam para receber o seu código, ok? E fique atentos que aí qualquer programa a gente pode lançar alguma promoção nova, né? De repente sair para jantar com o Rogério, alguma promoção assim. Ou então, um final de semana na belíssima cidade do Porto, né, Alexandre?
Opa, isso, essa aí era uma boa, hein?
Isso, podem vir. Floripa
também é uma boa, hein?
Olha aí, ó. Bom, amigos, quero agradecer então aos e-mails dos nossos ouvintes. Façam como os nossos amigos, entrem em contato com a gente. De novo, Twitter, @jogandopapo, facebook.com/jogandopapo. Visite o nosso site, jogandopapo.com.br. Comente o nosso tópico lá no Portal Xbox. Um grande abraço ao pessoal do Portal Xbox. Quero agradecer demais aos nossos participantes de hoje, o Roberto Filho, o Alexandre Ferreira, o Rogério, o Dart Randy. Eu sou o Lucas Andrade, espero que tenham gostado de Jogando Papo. A gente retorna daqui a 2 semanas. Joguem bastante e até a próxima.